Nosso assunto agora é economia, e vamos falar de economia regional. A minha conversa é com Juliana Franco Afonso, ela é economista, doutora em economia, é também diretora executiva do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Ela também é professora de economia, e a Juliana tem uma peculiaridade, ela tem uma tese sobre economia regional, que é produtividade agropecuária. E essa tese foi premiada no 23º Prêmio Brasil de Economia como melhor tese do Brasil, inclusive ela é a primeira a ter esse prêmio em Maringá, e eu converso agora com a Juliana. Juliana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos.
Bom, eu quero falar um pouquinho sobre economia regional, que é uma coisa que você, né, inclusive foi premiada no estudo sobre economia regional. A gente fala muito do Brasil como economia, economia nacional, mas a economia brasileira, ela é meio que uma coxa de retalhos quando você pensa nas regiões. Essa disparidade é muito grande, e por que é importante a gente entender economia regional quando a gente fala de economia nacional?
É, nós temos que o Brasil, ele tem uma heterogeneidade, né? Então, assim, até mesmo na minha tese, que nós trabalhamos com a produtividade da agropecuária brasileira, nós verificamos que os estados brasileiros e até mesmo os municípios têm uma disparidade muito grande, de acordo com as suas próprias características. Se eu falo isso tanto para o agronegócio, isso vale também para outros tipos de setores. Tem municípios cujo PIB, a grande pujança dele é mais industrial, outros municípios é mais o setor de serviço, como Maringá. Então, tudo isso tem a ver com a forma como ele foi colonizado, com o clima, o tipo de solo, a sua própria localização e até mesmo a migração, né? Os tipos de imigrantes que iniciaram esse município. E isso faz com que o Brasil seja muito heterogêneo. Então, para a gente falar de economia regional, às vezes uma política nacional, ela não consegue atender aqueles municípios que ficam mais à margem do sistema, né? Então, é necessário você ter políticas que sejam direcionadas para aqueles tipos de municípios ou para determinadas regiões. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, nós estamos aí com o plano Metrópole Paraná Norte, né, que é do governo do estado, que vai trabalhar com esse desenvolvimento regional aqui do norte do Paraná e vai focar exatamente nas características desse nosso município, que é extremamente importante para gerar um resultado mais específico, mais eficaz, né?
Juliana, tem duas coisas que você coloca que eu achei interessante. Quer dizer, a gente tem economia regional, porque você falou, tem uma série de variáveis, que vai desde localização, população, forma de desenvolvimento da economia, a própria ocupação desta região. Né? Enfim, mas vamos lá um pouquinho do Paraná. O Paraná tem muita desigualdade regional. O Paraná é um estado onde você tem algumas regiões com perfil do agronegócio voltado, por exemplo, para a pecuária, no nosso caso aqui, uma agricultura bastante sofisticada. Falando um pouco da nossa região, Maringá é uma cidade que a gente tem sempre índices maravilhosos de crescimento, desenvolvimento, o que é importante. Contudo, a cidade tem uma região que ela é polo. Essa região acompanha esse desenvolvimento? Às vezes uma cidade cresce, mas ela não consegue gerar na região onde ela está um crescimento na mesma proporção?
É, isso acontece muito, né? Então vamos pensar aqui em Maringá. Maringá, ela é um polo de atração de pessoas. E quando uma cidade, ela atrai pessoas, essa cidade, ela acaba se desenvolvendo e essas pessoas que são das cidades vizinhas vêm aqui trabalhar, né? Esses salários acabam voltando para as suas regiões, mas não são 100% gasto nessas regiões, né? Acaba, muita coisa fica aqui dentro do nosso município. E aí a gente pensa, políticas públicas têm que ser direcionadas não só para o desenvolvimento do município em si, mas também para o desenvolvimento de toda a sua região. Por quê? Porque se o município ela não tem polos de atração, seja uma indústria forte, seja universidades, qual que é a tendência? Que o município ele não cresce, muito pelo contrário, que ele diminua ao longo do prazo e ela tenha uma característica populacional muito mais de idosos que vão ficando nessa cidade, pessoas que moram lá há muito tempo, né? Os filhos, os netos, acabam indo para os grandes centros. Então, é importante quando um gestor público, por que que eu falo de gestão pública? Porque isso tem muito a ver com o direcionamento das políticas de atração de investimentos, principalmente, né, para essas regiões, tem que estar pensando não apenas, né, no município que é polo, mas também na sua micro-região para evitar que formem-se ilhas, né? Uhum. Ou seja, um município que cresce, que tem a pujança, mas os seus municípios ao redor ficam, acabam sendo empobrecidos, né? Ou seja, diminuindo. É, no caso de Maringá, dentro dos planejamentos que nós estamos verificando, inclusive no CODEM, toda a vizinhança está sendo levada em consideração. As cidades vizinhas estão sendo levadas em consideração para quando nós fazemos esse macro planejamento, né, para atração não só de investimentos, mas também para geração de renda e aumento e fortalecimento das indústrias locais. Porque senão é normal que isso aconteça, né? Em tese, quando um município cresce, ele traz o crescimento também às suas regiões vizinhas, mas isso tem um limite, né? Então nós temos que pensar qual é o tipo de crescimento que queremos. Uma das nossas discussões nas câmaras técnicas, na nossa Câmara Técnica de Saúde, por exemplo, né? Nós temos que os nossos hospitais municipais, eles atendem pelo menos 30% dos pacientes, que eles atendem são da região. E muitas vezes, por que que isso acontece, né? Às vezes porque o município vizinho não tem um hospital com toda a especialidade que é necessária e uma das formas de resolver o problema é, às vezes, comprar uma ambulância. Então, vem todo mundo para cá. O que a gente tem que pensar é fazer exatamente o inverso, fortalecer esses municípios, né, para que você não precisa ter tanta mobilidade de pessoas. E isso acaba impactando no trânsito, impacta em outros setores também, né, da nossa economia.
Agora, Juliana, quando a gente fala desse crescimento que a cidade de polo acaba repercutindo na cidade da região, aí você fala de dados interessantes, quer dizer, a gente tem ação e reação, né? Todo desenvolvimento que a cidade de polo faz, ela vai dar uma reação.
Nós temos um efeito transbordamento.
Agora, quando você tem que fazer algo que signifique um planejamento macro, quer dizer, eu tenho que ir além do município polo, você tem que dialogar com os municípios vizinhos, você tem que criar um planejamento, e o CODEM é muito isso, então, planejamento a longo prazo. E planejamento a longo prazo, num país como o Brasil, é complicadíssimo. Primeiro que você tem um poder público de 4 em 4 anos que nem sempre acompanha isso.
Com certeza.
Você tem um empresário imediatista que quer ganhar dinheiro o mais rápido possível e para ele essas questões de longo prazo no Brasil é um hábito muito difícil. Como convergir isso? Como você fazer com que poderes públicos locais comprem a ideia de um desenvolvimento regional e fazer com que empresários locais aceitem que esse projeto tem que ser respeitado além dos interesses de lucratividade imediata de cada um?
Tendo instituições fortes, né? Uhum. Que possam fazer essa interligação entre setor público e setor privado, como, por exemplo, o próprio CODEM, né? Que existe há 22 anos, e ele é um modelo de negócios que está voltado para fazer essa interligação entre setor público e privados para poder estar trabalhando de forma conjunta, né? Empresários pensando no coletivo, o setor público que já tem essa função de pensar de forma coletiva, mas aí não apenas no seu município, mas nos municípios vizinhos. E aí a própria fala do Sardenberg, que veio aqui para Maringá, ele falou o seguinte, que o desenvolvimento ele tem que acontecer não do nacional para o local, mas do local para o nacional. Se você tem um número cada vez maior de instituições fortes, por exemplo, né, que consigam fazer essa integração, essa governança compartilhada, isso é uma das formas de você ter o setor local pensando em algo mais coletivo, ou seja, nas regiões que estão ao seu redor, né, ao redor de um município que seja polo, que seja o município que mais cresce, né, dentro de uma determinada região. Então, essa é uma das formas que dá para a gente fazer esse desenvolvimento regional.
Bom, esse é o ano político. O ano político é o ano em que você tem que conciliar projetos para os próximos 4 anos com pessoas que se propõem a representar essas regiões. É uma hora também da gente pressionar e fazer com que esses representantes públicos comprem essa ideia do macro, quer dizer, do regional, de você ter um planejamento regional.
Com certeza. Até quando a gente vai na ideia de desenvolvimento regional e nós temos os arranjos produtivos locais, a criação de ecossistemas bem integralizados, clusters setoriais, né? É exatamente isso que faz com que um setor em uma determinada região comece a crescer. E muitas vezes, para que isso aconteça, você precisa ter alguns atores locais que estejam fazendo essa interligação política, né? As reuniões, juntando os diferentes atores, as pessoas que são impactadas, né? As pessoas que vão fazer, as pessoas que vão pensar. Então, esse é um ano político, né? Fica a dica aí da importância que isso tem para o município, né? Então, nós do CODEM somos case nacional por causa exatamente dessas ações que são realizadas, né? Nós somos muito mais um articulador entre a sociedade civil organizada e a gestão pública, pensando nesse desenvolvimento regional, do que qualquer coisa, né? Então, esse é o nosso maior ativo, conseguir juntar as pessoas, né? Para pensar de forma coletiva, ou seja, especialistas pensando de forma coletiva, principalmente nas cidades vizinhas, né? Levar todo mundo para um crescimento. Então, tem que partir do local para o nacional, ao invés de ficar pensando ou esperando surgir uma política nacional que impacte o local. A gente pode fazer o inverso.
Entendi. Agora, tem uma coisa que nessa questão do inverso, e é um projeto que a gente aqui desenvolve no Grupo Maringá de Comunicação, que acaba virando um anuário, já é uma tradição nossa, de fazer levantamentos sobre a grande região de Maringá. Dados sobre consumo, produtividade agrícola, enfim. E você é uma pessoa que mexe muito com dados, né? No CODEM vocês têm uma série de focos em pesquisas em várias áreas diferentes. Essas pesquisas, os números são muito bons, são fantásticos, mas eles precisam se traduzir em alguma coisa, né? Entre aquela coisa que a estatística por si só não fala, você tem que aprender a ler ela, né? Quando você monta esses projetos, quando você monta esses projetos e desenvolve essas pesquisas, como é que elas podem ser, por exemplo, acessadas pelos empresários, pelos homens públicos, pelas entidades, para poder digerir esses números que vocês levantam? Como é que eles são levantados? E você tem, junto com você no CODEM, uma série de profissionais e pessoas que fazem esse tipo de trabalho de pesquisa.
Sim, nós temos uma equipe de pesquisa no CODEM, no qual nós trabalhamos com dados. Por que trabalhamos com dados, né, ou com indicadores? Porque eles são indicadores de resultado. Se você tem, no caso da minha tese, né, se a agropecuária brasileira, que passou aí por um processo de modernização, que envolveu vários tipos de políticas, como política de crédito rural, pesquisas da Embrapa, como que eu consigo medir se todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, que envolvem recursos do governo, estão gerando resultado? Então, para isso que nós vamos calculando os indicadores. No CODEM, a gente calcula indicadores que nós mesmos construímos e também buscamos indicadores que são desenvolvidos, né, por outras instituições de pesquisa, como o próprio IPARDES, o IBGE. E qual que é a importância disso, né? Como que a gente deve analisar? Analisá-los como resultado. Se as ações que estão sendo desenvolvidas no município, as ações que estão sendo desenvolvidas no estado ou até a nível nacional, se elas estão gerando um resultado positivo e qual é o crescimento desse resultado. Nós estamos construindo o nosso site ele está tendo uma nova cara, no qual nós vamos estar concentrando todos os microdados. O que seria isso, né? Todos os indicadores que são de Maringá e do Paraná, para que facilite o acesso, seja para empresas que queiram vir investir no nosso município, na nossa região, seja para pessoas que queiram fazer projetos de pesquisa, monografias, dissertações voltados para a nossa área, e para a população como um todo, né, que queira entender um pouco mais aonde que nós estamos crescendo, quais são as nossas principais dificuldades. E esses indicadores, eles são importantes também porque eles acabam direcionando tipos de ações e projetos que devem ser desenvolvidos, né? Então, por exemplo, na área da educação, nós identificamos que a nível municipal temos uma nota do IDEB de 7.2, mas a nota do estado ela é mais baixa, né? Isso daí já começa dentro da Câmara Técnica da Educação, que é o professor Barbieri, que é o presidente, nós já estamos discutindo o porquê. Então, primeiro a gente verifica, né, que existe uma disparidade nós vamos avaliar por que isso acontece, quais são os principais problemas, para daí sim definir algumas ações, alguns projetos para poder minimizar essa nota que, quando vai para o Estado, ela diminui muito, né? Então, indicadores, eles servem para isso, para a gente identificar como que está o crescimento, como que está o resultado, os principais problemas e direcionar as principais ações ou priorizar as principais ações de política, seja ela pública, seja ela de governança compartilhada, projetos que o próprio setor privado pode estar implementando para poder melhorar esses índices, né? Que os índices são indicadores de resultado.
Tá, esse trabalho do site, por enquanto, ele não está terminado. Vocês pretendem encerrar isso quando? Para que as pessoas possam, claro, que vai ser alimentado constantemente, mas as pessoas possam acessar e ter esses dados.
Acredito que vai mais um mês e meio, para que a gente consiga finalizar esse nosso site, principalmente com esse banco de dados, um banco de dados que vai estar sendo tratado, vai estar sendo analisado. Ali a gente vai já colocar um briefing, né, sobre, ou seja, uma análise sobre as principais indicadores da área da educação, da saúde, do nosso município, né, setor financeiro e indicadores econômicos, né? Até no CODEM estamos desenvolvendo o índice de atividade econômica do nosso município, até mesmo para a gente verificar, né? Ter um indicador que seja além do produto interno bruto, né? Para avaliar se o nosso município está crescendo, quanto está crescendo e quem está mais contribuindo para esse crescimento. Então, tudo vai estar nesse site nosso aí do CODEM, que vai estar aí com uma nova cara.
Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. E bom dia a todos.
Conversei com Juliana Franco Afonso, ela é economista, ela é doutora em economia. E é também diretora executiva do CODEM. Ela falou um pouco sobre o papel da economia regional, a importância da nossa região e também de planejamento integrado das diversas cidades que compõem a região, relação entre poder público, iniciativa privada, a sociedade organizada. E ela terminou falando de um site que o CODEM está desenvolvendo, o próprio site do CODEM, para facilitar o acesso a informações de economia, também poder dar às pessoas uma dimensão dos investimentos que são feitos no município e a repercussão que esses investimentos têm no crescimento da nossa região.